Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! O programa de hoje tá generoso, tem as montadoras abrindo a carteira com investimentos pesados para o Brasil e eu conto quais carros que vão surgir com essa grana toda. Isso aí, vou adiantar os principais lançamentos de Toyota, Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot e ainda tem o Sérgio Carvalho trazendo informações quentinhas sobre as novidades da Hyundai. E nesse pacotão de estreia já adianto que a Toro não vai ter um minuto de sossego e que não vai faltar SUV para contar história. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. O perfil do Autorama é @autoramapodcast, tudo junto, e tem o meu perfil também pessoal, F Miragaia, F de Fernando, Y lá no final do Miragaia, e segue a gente lá. Sérgio, engata a primeira e acelera. Como eu disse, o programa só quer saber de dinheiro. É que três montadoras confirmaram investimentos expressivos no Brasil essa semana e eu adianto aqui alguns lançamentos de carros importantes para os próximos anos que serão viabilizados por essa grana toda. Começo pela Toyota, que revelou investimento de 11 bilhões de reais no país até 2030. Parte desse dinheiro será usado em uma inédita picape para ficar abaixo da Hilux. Esse modelo será feito sobre monobloco e usará a mesma plataforma do Corolla Cross. Quem adiantou essa história aí dessa picape da Toyota foi o nosso amigo Marlos Ney Vidal, lá do site Autos e Segredos. Bem, essa picape será uma média compacta para brigar com a Fiat Toro e também com o Chevrolet Montana, Ram Rampage e Renault Oroch. Além disso, a Toyota também vai preparar o facelift do Corolla e do Corolla Cross e desenvolver uma nova linha de motores híbridos no Brasil. Estes motores vão equipar os próximos lançamentos da marca, inclusive essa picape e o SUV compacto derivado do Yaris Cross, que a gente já falou bastante aqui no Autorama e que deve começar a ser vendido no início de 2025. A Stellantis, por sua vez, arrebentou a banca. Dona de cinco marcas no país, obviamente o grupo automotivo tinha que despejar mais grana. A montadora promete investir 30 bilhões, isso aí, 30 bilhões de reais no país. A fabricante não detalhou qual marca ou qual fábrica vai receber quanto desse dinheiro. Porém, já podemos adiantar alguns lançamentos. Fora a picape média Titano, que será lançada agora em março e já estava no outro ciclo de investimentos, na Fiat, a expectativa é de atualização das linhas Argo e Cronos e das reestilizações de Pulse e Fastback, mas isso para depois de 2026. A grande questão na marca italiana é quanto ao híbrido. Lembra que eu já falei aqui que a Stellantis desenvolveu plataformas híbridas e que vai começar com um sistema híbrido leve? Esse sistema, que funciona como um gerador, mas ajuda muito a reduzir emissões e consumo de combustível, pode começar por um carro da Fiat, que pode ser o Argo, por ser o de maior volume, ou o Pulse, para servir como uma espécie de vitrine tecnológica de apresentação do conjunto híbrido para um carro um pouco mais caro. Detalhe é que esse sistema híbrido era guardado para algum produto feito em Pernambuco, ou seja, algum SUV da Jeep ou a Fiat Toro. Por falar na marca Jeep, esse investimento da Stellantis também deve originar uma nova geração do Renegade, além de atualizações na linha Commander. Corta para as francesas do grupo. A Citroën já prepara um SUV Coupé derivado da plataforma do C3 Aircross, mas isso aí também já estava no plano de investimentos anterior. Mas no caso da Peugeot, há a expectativa de que um novo SUV abaixo do 2008 possa ser feito no estado do Rio de Janeiro para brigar no segmento de utilitários esportivos de entrada. Lembrando que a segunda geração do 2008 já está confirmada, só que será feita na Argentina. Quem também está com dinheiro é a Hyundai, que vai investir mais de 5 bilhões de reais no Brasil e vai fazer e trazer novos carros. E nosso enviado especial, jornalista Sérgio Carvalho, reconheceu o nome? É o nosso editor, isso aí. Ele esteve na apresentação dos novos planos da marca coreana lá em São Paulo e conta tudo para nós a partir de agora. Fala aí, Sérgio.
E aí, Miragaia, tudo bem, meu amigo?
Tudo certo, meu caro.
A gente volta às origens, né? De vez em quando fazendo umas reportagens, cobrindo, o que é sempre muito bom, né? Porque além de voltar a sentir aquele gostinho, né? De vez em quando você me escala para isso, e é o maior prazer. A gente encontra os amigos, vê as novidades do mercado, né? Da indústria automotiva. Então, é sempre um prazer enorme. Mas, Mira, esse encontro que a Hyundai promoveu em São Paulo foi basicamente focado em três pontos, né? O primeiro deles, a gente já sabia, você já tinha até falado aqui também no Autorama, que é, vamos dizer assim, o cachimbo da paz, né? Entre a Hyundai e o Grupo Caoa, né? Isso você já tinha até anunciado, né?
Sim, sim.
Na verdade, assim, para explicar para o ouvinte do Autorama, né? A Hyundai atuava no Brasil em duas frentes, vamos dizer assim. Ela chegou através do Grupo Caoa como importadora, e anos depois a própria Hyundai entrou como operação no Brasil. O que, que aconteceu então? Por uma questão de contrato e tal, parte dos produtos era comercializado pela Hyundai Caoa, vamos dizer assim, pelo Grupo Caoa em algumas concessionárias, e outros eram veículos importados ou produzidos pela própria HMB, né? Hyundai Motor Brasil. E isso acabava gerando uma grande confusão na cabeça de alguns consumidores, porque você já deve ter visto isso, né, Mira? Você chegava em uma concessionária, tinha alguns carros, em outra tinha outros carros. Era uma grande maluquice, né?
Maluquice mesmo, porque você chegava na HMB, né? Você identificava a HMB pela tarja azul no layout lá da concessionária. Aí só tinha Creta, HB20 e HB20S, que são os carros produzidos pela HMB em Piracicaba. Aí, para você ter um Tucson, um HR, até o caminhãozinho lá, ou mesmo Santa Fé, aqueles outros carros, I30 na época, aí você tinha que ir na concessionária da Caoa, que era a logo cinzinha. Era uma grande maluquice isso, né?
Não, e muitas vezes o consumidor chegava, às vezes com um poder de compra ali maior para comprar um automóvel e poderia ser, vamos dizer assim, podia ter a sugestão, né, de levar um carro de uma categoria maior, né, com um preço maior, um ticket de venda maior, mas não tinha essa opção. Uhum. Ele tinha que sair de trocar de endereço, que era uma grande confusão. Mas, enfim. Então, o primeiro ponto foi esse, né? O CEO e presidente da Hyundai para a América Central e para a América do Sul, Ayrton Cousseau, explicou esse novo posicionamento da Hyundai no Brasil. E olha, eu até posso dizer que de forma muito simpática, educada e de gratidão ao Grupo Caoa, né? Fizeram até uma certa homenagem ao fundador, o Dr. Carlos Alberto, né? Mostrando todo o investimento dele, né, dedicação. Então, esse é um ponto, então, pacificado, né? Como é que fica, então...
A gente tem que reconhecer uma coisa, Sérgio. A Hyundai, aqui no Brasil, o trabalho de imagem que fizeram da marca, que o Grupo Caoa fez, foi muito bom. Hoje, a marca era uma marca desconhecida, obscura, nos anos 2000, e o Grupo Caoa teve seu mérito, né? Ele transformou a marca até num negócio premium em alguns momentos, que era uma coisa que a Hyundai não gozava nem lá fora desse status.
Não, sem dúvida. E, inclusive, até o Cousseau fez questão de lembrar. Eles mostraram um pouco da trajetória, né, da marca no país e lembraram lá de 1999, com a chegada do Elantra e depois do grande lançamento, foi a Tucson, né? Eu lembro que ali por 99, 2000, 2001, mais ou menos, A Tucson foi um grande sucesso. Se a gente olha aquele modelo hoje, a gente acha até ele feio, né? Esquisito, né? Mas na época foi um grande lançamento e concorria diretamente, foi vamos dizer assim, o pontapé, o kickoff das SUVs compactas, a gente pode dizer assim, com o EcoSport também.
Sim, então, sim. Ele era mais caro, né? O EcoSport era mais barato, mas ele era maior, né? Tinha um porte, tinha mais espaço interno, né?
Exatamente. E logo depois veio acima dela a Santa Fé e ainda tinha a Vera Cruz, que era maior ainda, né? Então, eles fizeram questão de mostrar essa trajetória construída pela Caoa de uma forma muito elegante, inclusive, né? E resumidamente, então é isso. Agora a rede vai ter todos os veículos reunidos nas concessionárias, inclusive a Caoa. É a maior parceira como concessionária, tem 40 unidades no país, né? Uhum. E a divisão fica mais ou menos assim, quer dizer, a Hyundai continua produzindo em Piracicaba, aliás, uma planta que está praticamente com 100% da capacidade de produção. Uhum. A fábrica da Caoa, em Anápolis, vai produzir carros sob encomenda, em especial o Tucson, né? Sob encomenda da Hyundai. A Hyundai também, né? Quando a gente fala Hyundai agora, a HMB, a Hyundai Motor Brasil, vai trazer também, como uma outra frente, outros veículos importados, além de cuidar também da questão das peças de reposição importadas pela própria Hyundai, né? Então, falou-se de investimento também, né? Todo esse investimento para esse, vamos dizer, esse reposicionamento aí da operação no Brasil. E aí tem os outros dois pontos, né, que foram destacados. Primeiro pelo Cussor, depois pelo Rodolfo Stoppa, que é o diretor de produtos, né? E isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é o que interessa às vezes mais para o consumidor final, que é o seguinte: o que que vem de novidade, né, Mira?
Exato, é isso aí.
Essa que é a grande curiosidade do ouvinte do Autorama. Bom, o segundo ponto, então, é a questão dessa matriz energética que todo mundo fala agora, todo mundo fala de carro elétrico, enfim, ou pelo menos se não elétrico, mas de carro, a descarbonização, né? Então, eles também têm investimentos aí com vistas às novas tecnologias, não só carro elétrico, como também células de hidrogênio, né? Uhum. Veículos que vão usar essa tecnologia, como já tem lá o Nexo, que é um projeto bastante ousado deles, que deve, inclusive, ser trazido para o Brasil ainda esse ano como teste, né? É um carro bem bacana, bem futurista, né? E com essa tecnologia. O que é interessante dessa tecnologia de célula de hidrogênio é que eles fizeram um acordo com a USP, com a Universidade de São Paulo, para o desenvolvimento de uma nova tecnologia dos chamados reformadores, né? O que que é o reformador? Vamos dizer assim, é um equipamento, né? A grosso modo falando, que transforma ou pode transformar etanol em hidrogênio. Uhum. E qual é a ideia? É usar a capilaridade dos postos de combustível no país. Aliás, a gente toda hora fala disso, né, Mira? Porque o Brasil já poderia ter resolvido o problema de combustível, e combustível que a gente está falando, não poluente, né? Que é o nosso etanol, há muito tempo.
Há muito tempo, exatamente. Já podia estar focando, incentivando produção, porque não adianta você ter um etanol combustível que é barato e menos poluente, mas a cadeia toda tem que acompanhar. E assim, o que a gente vê, infelizmente, são algumas usinas aí quebrando, né? O etanol combustível precisa de um trabalhar de ponta a ponta, não tem jeito.
O etanol precisa de um gás, né?
É mais ou menos isso.
Sem querer fazer aí uma piada, mas precisa de um gás, né? Pois é, mas essa capilaridade dos postos, acho que pode ser uma coisa, inclusive conversando com outros colegas, porque a polêmica do carro elétrico ainda é a seguinte: tá bom, você tem um carro elétrico, ele dá conta para a cidade, para o deslocamento urbano, sem dúvida, né? Um carro que tem autonomia aí. Inclusive, a gente tem carros aí novos, aí, como esse da o Mini Dolphin da BYD, que tem uma autonomia de 280 quilômetros, me corrija se eu estiver errado, que dá conta para você usar no perímetro urbano, né? Mas é aquele carro que a gente já ficaria um pouco preocupado de pegar a estrada, né? Tipo, poxa, Será que, né, vou do Rio a São Paulo, venho de São Paulo para o Rio, vou ter que parar, né, vou ter que abastecer, onde eu vou abastecer, quanto tempo eu vou abastecer?
E o hidrogênio seria essa solução.
Exatamente, você pararia ali, né, a capilaridade dos 5 mil postos pelo país seria uma produção descentralizada, né, e bem distribuída. Então, esse é um ponto que eles batem bastante.
Inclusive, Sérgio, eles já desenvolveram, já criaram, não sei se eles falaram disso lá, eles criaram uma área para pesquisa e aplicação de hidrogênio aqui no Brasil. Eu dei essa matéria até, inclusive, lá na Automotive Business em dezembro, que eles já estavam estruturando esse departamento. E eles estão levando a sério mesmo, eles estão, assim, eu acho que é o passo além da eletrificação, né? Porque ele soluciona os grandes problemas de longas distâncias do carro elétrico, que por mais que você bote uma bateria potente, não sei o quê, você vai sempre ficar refém de uma tomada, não tem jeito.
Exatamente, não, falaram disso, inclusive esse acordo com a USP é exatamente para o desenvolvimento desse reformador, vamos dizer assim, uma nacionalização também desse reformador, de forma que você possa ter essa tecnologia distribuída pelo país, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes técnicos de como isso funciona, mas basicamente você poderia ter, entre aspas, uma fábrica, né, de hidrogênio em cada posto de combustível pelo país, né? Isso pode concorrer com o carro elétrico, quer dizer, com a geração elétrica? Pode, mas talvez essa capilaridade seja maior em função de você ter os postos de combustível já estruturados no país. O que não quer dizer também que você... Isso a gente vem vendo aí no mercado de modo geral, a geração, por exemplo, de energia elétrica através de célula, de placa fotovoltaica, né? A energia solar, também vem crescendo bastante, né? Então, imagino que essas duas tecnologias, né, devam ser muito foco de investimento, como a Hyundai já anunciou, e também de outras montadoras. Né? Como a gente ontem também teve, ontem a gente está falando dia 6 de março, a gente está gravando esse programa no dia 7, o investimento da Stellantis. Né?
Sim, que eu falei aqui no programa, aqui, 30 bilhões.
Bilhões, fora os outros, acho que 15 ou 16 que já haviam...
Investiam no outro ciclo,
No outro ciclo, né? Quer dizer,
muito... São 5 marcas aqui no Brasil para se lidar, né? Mas é muita grana.
Muita grana. E já no ano passado, a Stellantis também havia anunciado esse projeto de descarbonização. Eu até acompanhei lá esse lançamento lá em Betim. Justamente de olho nessa questão do híbrido com etanol, com motor a etanol. E na verdade, o Brasil já produz, né, uma boa parte da produção de veículos usa energia limpa, porque a gente também já injeta etanol na gasolina. Né?
É verdade.
Então, ficou muito focado nisso, quer dizer, esses três pontos. Né? Primeiro, essa questão da organização lá com o grupo Caoa. O segundo, nessa proposta, né, dessa nova tecnologia, tanto do hidrogênio como de energia elétrica. E aí os lançamentos, né? Quer dizer, com essa nova...
Agora que eu quero saber.
Agora que você quer saber. Rapaz...
Agora que eu quero saber.
Aí é que a gente começa a ver que também essa sinergia, essa unificação das concessionárias vai facilitar. Então, o Rodolfo Estopa, que é o diretor de planejamento e de produtos para a América Central e para a América do Sul, começou lá apresentando os lançamentos. Primeiro, os que vêm agora já no primeiro semestre, nas concessionárias Hyundai unificadas, vamos dizer assim, né? Que é aquela... Eles chamam de M-Van, né? Uma picape, mas a gente acha meio que tem cara de caminhãozinho, né? Que é a HR.
É o HR que eles já fabricavam, o Grupo Caoa fabricou até... Parou de fabricar no ano passado, porque estava nesse compasso de espera com esse acordo com a Hyundai, e eles fabricavam, só que eles vão remodelar esse caminhãozinho baú, né? Esse HR.
Exatamente, exatamente. E que tem algumas propostas de carroceria, né?
Sim, você pode adaptar.
Adaptar várias possibilidades. Tem como principal concorrente o Kia Bongo. Então, se a gente for olhar para esse mercado de entrega, de pequenas entregas, entregas urbanas, né, é um segmento bastante interessante, que talvez tenha sido meio que deixado de lado pela nossa querida e velha Kombi, né?
Sim.
Ele é um pouquinho maior. Ele
não esqueceu de botar um substituto para a Kombi, que fazia isso com um custo-benefício muito agressivo.
Sem dúvida. O segundo carro, o veículo comentado, apresentado pelo Stopp, é a própria Tucson, que vai passar, vai ser fabricado em Anápolis. Já é fabricado.
É o novo Tucson, né? Também foi um carro que... O que aconteceu? No ano passado, Sérgio, pelo que eu apurei, né? Como estava em compasso de espera esse acordo, o negócio estava sendo ventilado desde março, que eles estavam, na verdade, estavam negociando desde janeiro do ano passado. Na verdade, é uma briga já velha, mas eles estavam negociando...
Desde que eles entraram no Brasil,
exatamente.
A coisa, pô, e agora? Como é que faz, né?
Então, o que aconteceu? A partir de março, eles começaram a desenhar esse modelo de unificar, cada um ia poder vender o carro do outro. Isso aí já começou a ser desenhado ali em março. Mas até então... O grupo Caoa, o que fez? Tirou o pé lá em Anápolis, estava lá de fábrica também os carros da Caoa Chery, é bom a gente frisar, né? Exato. E eles pararam de fazer o HR, que foi um momento, acho que eles abriram a mão de um mercado complicado, que está crescendo muito, né? Por causa de entrega urbana, restrição de caminhão em grandes capitais, então acho que eles perderam um pouco desse mercado, mas ok, cada um tem sua estratégia. E o Tucson eles pararam também para saber, bem, vamos fazer o quê? Vamos apostar no novo Tucson? Então, agora eles determinaram, então, realmente que vão trazer o novo, fazer o novo Tucson, né?
Exato, ele vem remodelado, né, com algumas modificações. Na verdade, o Tucson, quer dizer, mais próximo desse modelo que vai ser lançado, ele chegou a concorrer, a viver aqui no Brasil com aquele Tucson feioso que eu falei lá da frente, né? Porque aqui ele entrou como IX35. Então,
aqui no Brasil, acho que a gente foi o único país, posso estar enganado, tá? Que ali por 2015, 2016, o que tinha? A gente tinha o velho Tucson, esse que você está falando,
exato,
2000, que ainda era montado em Goiás. Já tinha o IX35, que em outros mercados é chamado de Tucson, porque é a segunda geração do Tucson.
Exatamente.
E em 2015 chegou o New Tucson, e todos os três eram montados em Goiás. A gente tinha três gerações diferentes montadas lá em Anápolis. Isso era muito curioso.
Umas curiosidades que o mercado brasileiro tem, né? Abrindo um parênteses aqui, sem alongar muito. Mas você com certeza lembra, mas alguns ouvintes talvez lembrem também, do nosso bravo Santana, da Volkswagen, que nada mais é do que o Passat.
Exatamente.
A nova geração do Passat alemão, que foi lançado aqui no Brasil com o nome de Santana. E anos depois, a Volkswagen importava o Passat, e aí que era o mesmo carro praticamente. Uhum. Então você tinha dois carros praticamente similares, o Passat e o Santana, só com nomes diferentes, mas era o mesmo carro.
Exatamente, gerações diferentes. Aí. Boa recordação essa aí.
Com a sua variante perua, que era o Quantum e o Passat...
Variante.
Variante mesmo, né? Então, essas histórias, né? Então, retomando aqui o Tucson, então o segundo lançamento, até aí não tem... tanta novidade. Aí sim, agora vem as novidades. Rufem os tambores, vamos lá. O Santa Fé, aquele SUV de um porte maior, já até citou aqui no início, né? Acima do Tucson. E esse carro realmente vem com um design totalmente novo, né? Há quem goste e há quem odeie. Eu achei bacana, né? Achei bacana. Um farol na grade ali, um farol num formato de H, de LED, uma postura bem robusta, sabe? Meio quadradão, tipo um Discovery, maior, mas com linhas mais retas, né? Parece um carro, assim, um pouco futurista e bem... como é que eu vou te dizer? Bem... com um porte bem grande, assim, alto, quadrado e tal. Com um detalhe. O carro foi... o design dele foi concebido a partir da tampa do porta-malas. É a maior tampa de porta-malas concebida já por um carro da Hyundai.
Caramba.
Tem até uma foto que eles mostraram de uma moça sentada assim na vamos dizer assim, na mala do carro, né? Com os bancos rebatidos, e que é praticamente uma visão panorâmica. O conceito é muito esse, de um carro para família, um carro grande e tal. Mas a porta traseira, realmente, ela, quando abre, ela tem um acesso gigante, né? E há quem diga justamente que a parte mais feia do carro é essa traseira, que é quadradona, né? Mas é um carro bastante robusto, tá bacana. Outro lançamento é o Kona, que vai chegar nas versões híbrido e elétrico. Ainda não temos essas datas de lançamentos ao longo do ano,
que,
né?
Que a Caoa já chegou a importar aqui algumas unidades, oferecia naquele sistema de carro por assinatura.
De assinatura, exatamente.
Caoa já trabalhou esse carro um pouquinho, já pavimentou um pouquinho o mercado desse carro. Um carro bastante interessante. E é bom que vem em duas versões aí. Híbrido e elétrica, né?
Híbrido e elétrico. Esse carro, inclusive, na Europa, eu tenho alguns amigos que moram na Itália, por exemplo, e é um carro que faz bastante sucesso lá, como uma opção, né? Principalmente porque na Itália, ou a Roma, agora você tem, e outras capitais, você tem inúmeras restrições à circulação, né? Em perímetros urbanos, ali dentro da cidade e tal.
Carros a combustão, né?
De carros a combustão, é verdade. Na sequência vem o Palisade. Esse sim é um mega SUV de 8 lugares.
Se o pessoal... É para levar a família e mais um pouco.
E mais um pouco. Cabe até a sogra, dizem alguns. É. Né? Você bota a sogra lá no banco, o último do meio, né? Mas ela vai lá.
Vai com o cunhado ali, né? E o namorado da filha, pronto.
E o namorado da filha. Mas é um belo carro, eu diria a você. Você sabe, né? Eu já confessei para você que eu sou fã da Chevrolet Suburban e da Tahoe, né? São carros gigantes, né? Da Chevrolet, que nos Estados Unidos, tem nos Estados Unidos, aqui é só por importação. E eu te confesso que eu não sei nem quanto por quanto chegaria um carro desse, né?
Também.
A plataforma é a mesma da Silverado, né? Mas é um carro, não chega a ser o tamanho da Suburban, mas é um carro bem grande, um SUV de 8 lugares, com muita tecnologia embarcada, realmente um carro muito bonito. É o carro, a SUV, que vai ser numa categoria premium, né? Que vai ser o carro-chefe da Hyundai mundial, né? E por claro, né? Aquele carro elétrico que todo mundo quer comprar ou que tenta comprar ali na faixa dos 150 mil. Tá baixando, né, Mira? Tá baixando.
Tá baixando.
Tá baixando. Já tá chegando aí nos cento e pouquinho, 100, né? Então, mas esse carro não teve o preço anunciado ainda, o Ioniq 5 ou o Ioniq 5, né? E aí é curioso, é um carro muito estiloso, com faróis em LED, com dois conjuntos quadrados de cada lado, quer dizer, são quatro faróis retangulares, na verdade, na frente, uma frente em cunha bem bacana, um modelo realmente muito bonito, assim, bem estiloso, né? Um hatch, um carro, um subcompacto. E o interessante desse carro, Mira, e ouvinte do Autorama, é que em uma das versões ele pode chegar a 500 quilômetros de autonomia. Já começa...
Que na geração anterior, que eu acho que mudou a versão, ou ele foi remodelado, desculpa, a Caoa também trouxe para carro por assinatura.
E esse carro, então, com 500 quilômetros de autonomia, a gente está falando do Rio a São Paulo sem ter que abastecer no meio do caminho, né? Vai ter que abastecer para voltar. Mas recarregar, na verdade, para voltar. Então, isso é bastante interessante. E mais, com uma recarga de 10% a 80%, em uma das versões, não vou aqui trazer exatamente o modelo e tal, porque acho que não é o caso, a gente pode depois colocar algumas coisas nas nossas redes sociais, mas a recarga de 10% a 80% em 18 minutos.
Maravilha, maravilha. Isso é maravilhoso. Isso aí é o que é o pulo do gato para elétrico.
Então,
conseguem fazer a recarga. O negócio é ter posto de recarga rápido sem um mal educado estacionado com uma picape diesel na vaga, ou tá funcionando, que é um dos grandes gargalos ainda do carro elétrico, é a infraestrutura. Mas isso aí da rapidez é, nossa, é virada de chave.
É fundamental. E isso, na verdade, essa discussão aí do carregamento do carro e tal, talvez seja um grande problema hoje, né? Porque os condomínios não estão preparados para isso. Você tem um prédio, por exemplo, não são vagas fixas, às vezes, né? De acordo com a resolução de cada condomínio, você para na vaga que estiver disponível. Quer dizer, e aí como é que você vai abastecer o teu carro naquela vaga? Então,
cara, é complicado.
São probleminhas que a gente
Tem que ter relógio diferente, vai ter briga no condomínio. Rapaz, isso aí é um negócio que a gente tem que amadurecer muito ainda, muito. Mas já tem briga no condomínio sem carro elétrico.
Tem briga no condomínio por causa do carrinho do supermercado. Então, a briga agora é mais uma briga para você discutir naquela reunião desgraçada do condomínio. Então, esses são probleminhas que, enfim, vão sendo aos poucos solucionados, mas, enfim, esses são os pontos apresentados pela Hyundai nessa nova fase. Que a gente realmente tem uma expectativa muito boa. Essa nova tecnologia da célula de hidrogênio, né? Uhum. Além dessa autonomia já conseguida não só pela Hyundai, por outras montadoras também, muito maior, né, de 500 quilômetros, começa a mostrar assim, realmente essa tendência, essa mudança do modelo, né, da matriz, né, de produção dos automóveis. Foi isso, mas uma série de novidades. E o ouvinte do Autorama pode ficar assim, animado, porque esses carros, como eu falei, o Palisade, por exemplo, né? Um carro muito bacana que deve chegar, aí se não esse ano ainda, no próximo ano, aqui no mercado brasileiro, apresentado pela Hyundai, Mira.
E, Sérgio, lembrando que você falando aí, confirmando aí essa produção do novo Tucson, deixa mais evidente aí que a gente adiantou aqui no episódio passado. A gente adiantou que a possibilidade daquela picape Santa Cruz ser feita em Anápolis, sob encomenda da HMB, como você falou, e faz todo sentido porque o novo Tucson, a picape Santa Cruz usa a plataforma do novo Tucson. Então faz todo sentido aí. Pode ser o segundo produto aí, o terceiro produto, né? Tem o caminhãozinho HR, como a gente antecipou aqui no Autorama no episódio passado. Se o pessoal só buscar o episódio lá que vai conferir isso e abre uma possibilidade legal. Claro que não é para agora, tem que preparar maquinário, estamparia, trabalhar fornecedor, não é uma coisa simples, mas é aí uma possibilidade realmente de chegar uma picape Santa Cruz para brigar com a Toro, que não vai ter, eu já falei nesse programa aqui, cara, a Toro não vai ter sossego nos próximos anos.
Esse segmento dessas picapes Bom, a gente fala média, né? Picape média.
É médio compacta que a gente fala.
Médio compacta, porque a S10, por exemplo, e tal, são consideradas médias, né?
Isso.
E aí quando você fala de grandes, você está falando da F250 e tal, que a gente não tem nem onde estacionar aqui, né? No Brasil. Né?
Então, culpa duas vagas no shopping, porque não tem jeito.
Exatamente. Então, esse segmento aí da Toro, da Montana, é um segmento realmente impressionante, como vende, que nem pão quente, como diria a Giovanna, nossa colega da Automotive Business, né?
Exatamente, verdade. Mas, Sérgio, valeu demais aí, muito bom aí você trazer as novidades aí para os nossos ouvintes, as novidades da Hyundai em termos não só de, né, trabalhar a rede, como também novas tecnologias alternativas de matriz energética. Muito bacana a questão do hidrogênio e dos produtos, né? Que o pessoal aí já, quem gosta de SUV aí vai se lambuzar, e de elétrico e híbrido vai se lambuzar aí nos próximos anos com a Hyundai.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas foi um prazer e, olha, eu fico muito aqui nos bastidores, né, na edição, mas estamos aí, viu, Mira? Escalou. Soldado, como é que ele diz? Soldado no quartel, que é trabalho, né? Tem trabalho.
Ou então o Capitão Nascimento, né? Tarefa dada e tarefa cumprida. Missão dada, missão cumprida. Valeu, meu amigo.
Obrigado você, Mira. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do Autorama.
Esse foi Sérgio Carvalho, nosso editor e enviado especial, trazendo as novidades da Hyundai para o Brasil. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.